Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje estamos aqui para mais uma edição onde a gente vai falar muito de SEO e vida de agência com o meu amigo Daniel Imamura. Seja muito bem-vindo ao Mateada Podcast.
Opa, obrigado, Denis, pelo convite aí. Estou bem feliz de poder participar aqui agora, não só como ouvinte, mas né, ajudando aí no bate-papo.
Cara, eu confesso que eu fui um pouco resistente em começar essa versão online aqui, né? De conversar à distância com algumas pessoas. Mas eu tô gostando muito do resultado, porque o online tá me aproximando de várias pessoas que eu tinha contato, pessoas que têm uma carreira muito legal, pessoas que eu gosto, que eu admiro, e que, infelizmente, não tem como vir em Porto Alegre, não estão aqui em Porto Alegre pra gente fazer esse bate-papo sentado aqui na mesinha, né? Então, eu já tive algumas experiências, essa tua aqui, se eu não me engano, é a segunda que vai pro ar, mas eu já tenho outros aqui gravado, e tá sendo bem legal, eu tô gostando muito desse resultado, principalmente por trazer pessoas de outros lugares do Brasil, ou até os lugares do mundo, como foi o caso do Yuri, que tá lá nos Estados Unidos, para essa conversa aqui, e é cada vez mais enriquecedor para mim, e também enriquecedor para quem tá em casa nos ouvindo aí, porque a gente aprende muito em cada episódio, sempre, eu procuro sempre trazer pessoas aqui que tenham algo legal para compartilhar, e tenham histórias legais para contar, e hoje não vai ser diferente, né, porque a gente já se conhece, eu acho que a gente se conhece só de evento, assim, né, de se cruzar em alguns eventos por aí.
De eventos a gente já se conheceu. Eu acho que a gente já gravou algumas coisas, eu não me lembro agora com quem que foi que a gente já grava tanta coisa, mas eu lembro que uma vez a gente gravou um hangout, alguma coisa assim, com o Pedro Dias, estava eu, você.
Ah, é verdade.
Você lembra que era um papo de... Acho que era papo de SEO, para o Pedro Dias estar no meio, era porque era papo de SEO.
É verdade, a gente gravou uma mesa redonda do Digitais do Marketing, não foi?
Isso, exato. Bom, bem, você tem uma memória boa, lembrou aí.
É, mais ou menos, para algumas coisas a minha memória é boa, para outras já nem tanto. Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu quero só fazer um convite para quem está em casa nos ouvindo aí, se inscreve no canal, dá o teu like, deixa o teu comentário, isso é muito importante para mim, é muito importante para o canal, é muito importante para a nossa comunidade de marketing digital também, para ajudar essa nossa conversa aqui, a nossa mensagem chegar mais longe. E a gente está disponível não só aqui no YouTube, mas também no Spotify e todas as outras plataformas de streaming, tu vai encontrar a gente no Google, Deezer, Spotify, enfim, Apple Podcast, todas as outras plataformas. Estaremos lá, mas eu tenho um carinho especial pelo Spotify, quero muito. Meu sonho aí para 2021 é aparecer no top 100 podcasts do Spotify e eu dependo de ti que tá em casa aí, se inscrever e principalmente compartilhar esse conteúdo aqui com outras pessoas. Então tá, recadinho, dá os teus recados aí também, como é que as pessoas fazem para te encontrar e certo. O site da agência, site da consultoria, as tuas redes sociais... Beleza. E fala um pouquinho, então, quem é o Daniel?
Certo. Então, eu sou o fundador da Consultoria Digital, né, que é uma agência de marketing digital de São Paulo, mas a gente atende agora clientes de todo o Brasil. E se vocês quiserem encontrar tanto o nosso canal no YouTube, nas redes sociais, é só procurar por Consultoria Digital. Você vai encontrar os materiais que eu e a minha equipe a gente produz para a agência, então falando sobre marketing digital. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em SEO, aí você me acompanha nos meus perfis pessoais, que é Daniel Imamura. Jogou no YouTube ou no Instagram, vocês vão me achar lá e eu falo bastante de SEO.
É o teu, de marketing digital, é o teu carro-chefe, digamos assim?
Sim, a agência começou sendo a parte só de SEO e desenvolvimento de sites, né? É porque eu já vinha, todo o meu background é justamente dessas duas áreas. Eu comecei na parte de desenvolvimento de sites, depois eu me especializei em SEO. E aí depois que eu entrei no SEO, eu não saí mais.
Isso faz quanto tempo já?
Nossa, eu fiz o primeiro curso na antiga Mestre SEO em 2010.
Então, Mestre SEO, que hoje chama Agência Mestre, né?
Exato. Eu fiz o curso em 2010. Em 2012, eu fui trabalhar na agência mestre lá, virei professor do curso de SEO lá com o Ricota e o Frank Marcel. Fiquei lá um tempo e depois eu fui para outros desafios. Abri uma empresa que não deu certo no setor de imóveis, uma startup. E depois que a startup fechou, aí eu decidi abrir a agência, que era um ambiente que eu já tinha muito mais domínio, muito mais conhecimento. E aí estou com a agência até hoje. Então, desde 2014, até agora, já vai fazer 7 anos agora em outubro. Eu tô aí com a consultoria digital rodando firme e forte.
Ah, mas deixa eu explorar um pouquinho essa história da startup que deu errado aí, porque esse tipo de história tem audiência. Opa, eu posso fazer um corte depois aqui e colocar um título bem clickbait lá para ser bastante polêmico.
Vamos lá.
Conta rapidamente o que era a startup e o que tu acha que deu errado para ter que fechar ela.
A startup, ela visava competir com os principais players aí de classificado de imóveis, né? Então, tem o Viva Real, o Zap, Móvel Web, que... tirando, acho que o Zap, que tem aquele índice, etc., né? Na época, que era lá em 2013, 2014, quando a gente estava trabalhando na startup, era o único número que você tinha ali para avaliar as oportunidades de negócio, né? Imobiliários. Para quem não lembra, né? Até 2013, o mercado imobiliário estava super aquecido, e 2014 foi a bolha. E eu cheguei bem na transição do top para bolha, e isso é um dos fatores que não ajudou tanto a gente, mas acho que não foi o principal. Então, a gente estava ali tentando desenvolver uma ferramenta que trouxesse mais informações para a tomada de decisão, desde análise de metro quadrado, onde que as pessoas poderiam encontrar as melhores ofertas, conseguir avaliar se aquilo realmente era um bom negócio ou não para ser feito. Então, tinha toda uma parte de TI por trás ali, pessoal de Big Data, processando um monte de dados. A gente chegou a ter, se não me engano, mais de 750 mil anúncios rodando no site. Então, a gente teve um corpo ali, né? O site cresceu bastante, porque a gente conseguiu fazer integração com vários sistemas imobiliários e trazer toda essa informação para dentro, justamente para fazer esse processamento e entregar para o mercado. Só que aí, por inexperiência, né, de questões de gestão de time, etc., o produto demorou muito para sair. E nessa que demorou muito para sair, alguns concorrentes começaram a ir na mesma linha de trabalho, já mais consolidados, etc., e a gente meio que morreu na praia. A ideia era boa, mas a gente não teve braço e velocidade para entregar num tempo hábil. E aí, o mais inteligente foi realmente fechar ali, porque entre contratar as imobiliárias, que eram nossos clientes, né, em vez de contratar a gente, no atual cenário era mais vantajoso contratar um player que estava mais consolidado. Então, a falta de velocidade na entrega daquilo que a gente tinha planejado como o foco da startup acabou ali dando uma atrasada nos planos e a gente morreu na praia. Mas foi um ótimo aprendizado, porque fui atrás de investidores, conseguimos investidores, foi bem legal participar daqueles pitches de investimento, foi bem interessante.
E com certeza o que tu aprendeu lá, tu aplica na tua empresa hoje, né?
Total.
Seja de algumas coisas que deram certo e o que, que tu vai fazer, continuar fazendo, e as coisas que deram errado, o que, que tu precisa evitar hoje em dia, né?
Sim, total. Eu brinco com os meus antigos sócios dessa startup que aquilo pra gente foi um MBA de negócios. Porque a gente teve contato com gente, vamos dizer, do meio mesmo ali de startups que eram anjos investidores, pessoal que só vive de investimentos mesmo, entendemos o que eles esperavam, a cobrança, enfim, tudo que estrutura um negócio maior, um business maior, né? Porque quando você tem um investidor, ele quer um retorno num espaço de tempo ali. E a gente entendeu muito bem como que funcionava esse universo e hoje, na agência, eu consigo aplicar várias dessas coisas para... acho que a frase que eu trago mais, né? Da época de startup para agora a época de agência, né? O gráfico tem que estar apontando para cima. É isso que os investidores querem ver e os nossos clientes também. Se a gente não está aumentando vendas, acessos, aí depende de cada projeto, né? Qual que é o objetivo. Mas se o gráfico não está apontando para cima, alguém vai reclamar, tem algum problema ali.
E como é que foi essa transição aí aí tu fechou lá a startup, não deu certo, quanto tempo e qual foi o motivador que tu teve para abrir um negócio? Porque eu pensando em mim, tá? Eu tentei fazer um negócio, não deu certo, eu passei muitos anos até tentar novamente, né? Eu demorei para sentir confiança de novo em mim mesmo para depois abrir um negócio outra vez. Só que tu, pelo que eu entendi da tua história, não, né? O negócio não deu certo e depois tu já saiu direto para outro. Como é que foi essa transição?
Eu já engatei em um no outro. Na época, quando a startup começou a não dar certo, né? Qual que é o principal termômetro que a gente já sentiu que a coisa ia começar a dar problema? As vendas não aconteceram conforme a previsão. A gente vendia, só que não era na velocidade que a gente precisava para manter o negócio aberto. E aí, como eu já era da época, antes de entrar na startup, eu estava em agência, tinha os freelas, etc., que eu fazia, e eu mantive os freelas normalmente enquanto tocava ali a startup. E na hora que começou a minguar a receita, né, não estava entrando receita para dentro da startup, o que me bancava eram meus trabalhos com SEO, como freelancer. E aí eu tinha meus freelancers de SEO e um outro sócio que era da área de tecnologia, ele sempre tinha contatos lá que pediam para ele fazer um site, fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente viu, ó, a startup vai fechar no final de 2014. A gente já estava no processo de encerrar, né? Já estava conversando com os investidores que a gente ia fechar as portas. Aí chegou outubro de 2014 ali, a gente sentou, eu e esse meu antigo sócio, e a gente falou, ó, junta os meus freelas com os teus e a gente já vai começar uma agência com um cliente. E a gente já, enquanto estava finalizando as burocracias de fechar a startup, a gente já abriu a agência, a consultoria digital, e já começamos com receita. Então, foi um processo natural, e aí encerramos a startup ali no final de 2014 e a agência já estava rodando. Eu tocando SEO, o meu sócio, na época, fazendo a parte do site, na programação, etc. E também ele tocava mais a parte de vendas. E eu ficava ali quebrando a cabeça para deixar os clientes felizes com o resultado de SEO.
Pô, e sabe que essa história que você está contando, ela é bastante comum de pessoas que vão abrir um negócio, principalmente agência, e começa com um freela, né? Transforma os freelas em clientes para dar os primeiros passos. Tu acha que isso é importante? Se tu fosse dar um conselho para quem quer abrir um negócio ou quer abrir principalmente uma agência, talvez esse seja o caminho? Ou tu acha que não? Isso depende de cada situação.
Não, eu acho que qualquer pessoa que deseja abrir o próprio negócio, ela precisa sim pensar ali em ter uns freelancers antes e bastante, não ter um só, e só depois que ela tiver certeza que o freela tá me bancando, eu consigo viver de freela, aí sim você pensa em profissionalizar e virar uma marca, uma agência, né? Por quê? Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que é fácil, eu sou freelancer, as coisas chegam até mim, sempre vai ser assim. Mas quando você abre uma agência, um negócio, não é assim. Por que às vezes os freelancers chegam até você, né? Os jobs freela chegam até você? Porque você está trabalhando em um lugar, as pessoas te veem trabalhando lá e falam, pô, você não quer fazer um trabalho para mim mais barato do que a sua empresa faz? Só que quando você vira uma agência, um negócio, você precisa ir atrás dos clientes, fazer seu marketing, você precisa negociar, sentar ali, fazer o comercial, fazer o financeiro, fazer reuniões com os clientes que talvez quando você está trabalhando você é funcionário de uma empresa, você não tem que participar dessas reuniões. Não tem que controlar caixa, fluxo de caixa, emitir nota, não tem que fazer nada disso. E no mundo de agência, né, quando você abre uma empresa, você tem tudo isso. Então, é um processo que você vai amadurecendo, você vai pegando os freelancers, vai entendendo que tem que negociar, tem que atender, vou atender 3, 4, 10 clientes, eu tenho maturidade para lidar com tudo isso, e aí quando você estiver sendo bancada pelos seus freelas, aí eu recomendo abrir a agência, porque aí você já sabe que você dá conta.
E agora tu falou uma coisa aí que eu me identifiquei muito na tua história, que é quando a gente está trabalhando lá na empresa, tu não precisa ficar fazendo, emitir nota, cuidar de gestão de pessoas, cuidar de folha de pagamento, cuidar do preço comercial. E isso foi uma coisa que me frustrou muito no negócio, porque hoje eu não tenho mais, a Mateada não é mais uma agência, né? Mas no último ano, em 2020, aí, que foi o último ano onde eu estava atendendo clientes na Mateada, minha vida, 99% do meu tempo eu passava fazendo isso, cuidando da parte burocrática de ter uma agência. E daqui a pouco eu me dei conta disso, cara, não foi para isso que eu abri uma agência, né? Minha vida aqui não tá feliz, eu não tô contente fazendo o que eu tô fazendo hoje. E é uma coisa que a grande maioria das pessoas não se dá conta, né, disso, de que se tu gosta muito de trabalhar com SEO, se tu abrir uma agência de SEO, o que tu menos vai fazer é SEO de fato.
Exatamente. Tanto que, no meu caso, eu... Claro, eu organizei o máximo possível para que essas atividades burocráticas, que normalmente não são as mais legais para a gente que é da área técnica, né? Elas são o mais automatizadas possíveis, mas ainda eu tenho que fazer, né? Muita coisa burocrática ainda está sob a minha responsabilidade, né? Tipo, financeiro, essas coisas sou eu ainda que faço na agência, né? Mas para manter o contato com essa área ali, claro, eu tenho os clientes da agência, eu sempre estou ali participando, dando palpite, dando uma orientação, mas não tem como eu acompanhar todos os clientes um por um e o SEO ser feito pelo Daniel. Eu tenho hoje os analistas lá da agência que seguem a metodologia que a gente optou, né, criou internamente, para eles entregarem resultados. Então, eu tenho pouco contato técnico. Aí, para eu suprir um pouco essa minha necessidade de falar sobre SEO, etc., eu abri aí o meu canal pessoal, vamos dizer assim, né? Onde eu só falo de SEO. Então, toda semana eu gravo dois vídeos, né? Eu gravo um vídeo e faço uma live, né? Para poder falar de SEO, me desafiar, responder dúvidas da galera. Porque eu sinto falta no dia a dia. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ficar fazendo SEO o dia inteiro e não pagando boletos.
Com certeza. Oi, para quem ficou curioso e quiser conhecer, eu vou colocar o link para o teu canal aqui nos comentários aqui embaixo. Tanto no blog, quanto no YouTube ou nas plataformas de streaming, na descrição desse podcast vai estar lá o link para tu visitar o canal e conhecê-la. Mas e aí, conta um pouquinho mais como é que é a agência, o que vocês fazem aí, quais são os tipos de clientes que vocês atendem.
Uhum, certo. Hoje, né, então a gente abriu a consultoria, só tinha dois serviços a princípio, né, SEO e a parte de criação de sites. E conforme a gente foi amadurecendo, a gente percebeu que os clientes eles queriam manter tudo dentro de uma agência só. A gente começou a perder alguns clientes porque a gente não fazia os demais serviços do digital. E aí hoje a gente é uma agência que atende full, né, o digital. Então a gente tem desde o SEO e a criação de sites, redes sociais, inbound marketing, performance. A gente hoje tem tudo internamente. Então a gente tem o time completo para atender. A gente sempre atendeu os clientes pequeno, médio. A gente nunca foi para as cabeças para pegar as contas grandes, porque na visão, desde que eu abri a agência, eu vi que tem muito espaço ainda nessa parte do pequeno, médio. Eu não preciso só brigar pelas contas grandes. Não que eu não queira, né? Mas é um processo que a estrutura para atender os clientes grandes é diferente da estrutura para atender o pequeno, médio. Então, eu vejo hoje muito mais facilidade com um negócio muito bem estruturado, processos. A gente atende muito bem os clientes pequeno, médio. Então, é um diferencial nosso em comparação com outras agências que às vezes estão disputando esses mesmos clientes. E se eu for para as cabeças, né, e para os clientes, as contas maiores, eu teria que fazer mudanças nos nossos processos, então ainda não é o momento. Então a gente atende mais esse perfil de cliente, aí, desde e-commerce, sites, empresas que vendem serviço, aí a gente não tem muita restrição, qualquer segmento a gente atende.
E tu, hoje, tu ainda prefere o SEO, assim, do ponto de vista de que tu gostou realmente de fazer?
Sim, é tanto que 90% dos nossos clientes têm SEO no escopo.
Uhum.
A gente
Mas tem mais pelo resultado que SEO dá ou mais por teu prazer de fazer isso?
E é pelo posicionamento nosso também. A gente sempre tenta trazer os clientes pelo SEO e depois ir agregando outros serviços. É mais ou menos a estratégia que a gente adota. Diferente de outras agências que de repente pode, sei lá, eu faço as suas artes das redes sociais e depois eu vendo em outras coisas, né? Porque normalmente a gestão de redes sociais é um serviço um pouco mais barato do que SEO. A gente não, a gente vai começando sempre pelo SEO a conversa, né? Tanto que o que a gente produz de material tem muito de SEO, os vídeos que a gente tem no YouTube, etc. Muito fala de SEO para atrair esse público que já tem uma maturidade um pouco maior, né? Porque entre redes sociais e SEO, o cliente que entende um pouquinho de SEO, ele está um pouco mais maduro para a gente. Então, a gente vai atrás desse público. Tanto que a gente chama que a nossa metodologia de trabalho, a gente chama ela de SEO-centric. O SEO é o centro de tudo. Uhum. Então, se eu trago o cliente com todos os serviços, o SEO é o meu alvo. Então, se eu vou criar um conteúdo que vai ser utilizado depois para ser divulgado numa newsletter, ele tem que ser feito aplicando técnicas de SEO, porque ele vai servir para newsletter, para ser divulgado lá o artigo de blog, mas tem que gerar resultado ali na hora que a gente estiver sendo procurado no Google. Ah, a gente vai fazer a landing page para a campanha de links patrocinados lá do Google, lá, Google Ads. ela tem que seguir todas as boas práticas de SEO, porque eu também quero que as pessoas cheguem organicamente lá. Tudo pra gente, se não estiver respeitando o SEO, algo está errado. A gente barra ali, reformula a ideia, porque se não tiver bom o SEO pra gente, não está 100%.
E o SEO, tu acha que ele é a melhor opção para todo tipo de negócio? Ou ele funciona melhor para algum negócio com alguma característica específica?
Eu acho que depende do estágio do negócio. Eu sempre brinco assim, né? Brinco não, eu explico, né? Que não existe competição entre os serviços de marketing digital. Eles são sempre um complemento. E cada um é melhor em um determinado estágio. Por exemplo, uma empresa que abriu agora. Não adianta falar para ela que ela vai ter resultados mês que vem com SEO, que ela não vai ter. Ela vai morrer na praia porque não vai ter venda suficiente, né? Geração de demanda suficiente só com SEO. Então, a gente fala, se o cliente chega nessa expectativa, né, porque se vislumbrou com o SEO, não quer pagar nada para o Google, etc., né, que é normalmente isso que mais brilha nos olhos do pessoal.
Essa ilusão.
É, total. Que não vou ter que pagar nada para o Google, né? A gente explica, o seu negócio ainda não tem tração, ele não está performando, você não tem receita. Então, o que a gente recomenda é que agora você faça, por exemplo, um mix com anúncios e SEO. Então, anúncios vão te gerar agora as vendas que você precisa para um primeiro momento, para você tracionar, ter seus primeiros clientes. Em paralelo, a gente está aqui construindo a sua autoridade em SEO. Então, daqui, sei lá, um ano, quando a gente olhar para trás, o seu SEO está bem mais maduro, está gerando receita, está performando. E, de repente, se for o caso, você pode diminuir um pouco o seu investimento em anúncios ou mantém, se as finanças permitirem, para você ter duas fontes ali trabalhando. E depois que a empresa tem ali um negócio, né? Ele tem um volume de tráfego, ele está performando bem, aí a gente acopla, por exemplo, um inbound marketing. Porque não adianta também eu querer fazer inbound marketing se o site não tem visita nenhuma. Eu não vou ter nem contatos para fazer um fluxo de automação, uma régua de comunicação. Então, a gente vai escalando. Então, para o curto prazo, a gente vai recomendar anúncios. Para a estratégia de médio e longo prazo, o SEO sempre vai estar ali presente. Quando ganha maturidade, a gente coloca ali um inbound marketing. E redes sociais é um trabalho que a gente recomenda também desde o princípio, né? Para ir também nutrindo Instagram, Facebook, LinkedIn. Vai depender da plataforma do cliente.
Eu acho que não tem, para dar tração, não tem estratégia melhor do que anúncio mesmo, né?
Pro começo, ela é o que eu brinco. Se você botar dinheiro hoje no Google, hoje você está aparecendo lá com um anúncio, né? Então, se for bem feito, com certeza você vai ver ali o telefone tocar, os pedidos de orçamento, as vendas acontecendo. Então, para o curto período ali, para a estratégia de curto prazo, com certeza é super recomendado. Aí eu só falo, não fique refém só dos anúncios, porque é um leilão, né? Então, pode ser que hoje você está pagando, sei lá, 50 centavos por clique e daqui 2 anos você tem que pagar 10 reais o clique. E aí, você vai estar com condições de bancar esse leilão? Aí eu acompanho uma palavra que é meio curiosa. Eu acompanho o lance da palavra desentupidora.
Ah!
Que desentupidora é um clássico exemplo.
É o termômetro? É o teu termômetro.
É o termômetro de como que o leilão ele pode flutuar demais. Eu tenho uns prints guardados que eu vou documentando. Em 2016, um clique para a palavra desentupidora custava, se não me engano, 30 e poucos reais. Passaram uns 2 anos, ele liberou 100 reais um clique. Então, olha a flutuação, né, que pode chegar um clique, né, que 30 e poucos reais já é super caro, né, vamos dizer assim, para um clique. Né? Imagina chegar a 100 reais um clique. E é isso que a gente orienta os clientes para eles não ficarem cegos, né? Também, só não, os anúncios são maravilhosos, tá tudo uma beleza, mas pode mudar o algoritmo de entrega lá do Facebook, do Instagram, pode o leilão inflar, porque os seus concorrentes acordaram e vieram com muita grana e você não vai ter para bancar também. Então, é uma coisa que a gente mostra para o cliente não ficar refém de uma estratégia só. É aquilo, não colocar todos os ovos numa cesta só. Uhum. É bom dividir.
Eu atendi já um cliente que era desentupidora e também já atendi um cliente de emergência hospitalar. E os dois tinham essa característica de ser um clique muito caro, né? Um clique bastante, bastante elevado. E o que eu acho que explica isso é muito o comportamento das pessoas quando elas estão precisando desse serviço, né?
Sim.
Emergência hospitalar, ninguém pesquisa, cara. Ou se tu tá aparecendo nas buscas, tu vai receber chamado e as pessoas vão te ligar. E se tu não estiver aparecendo, ninguém vai te ligar, porque ninguém pesquisa. Diferente de, sei lá, vai comprar um refrigerador, por exemplo, a pessoa pesquisa, daí ela volta de tarde, olha de novo, daí ela conversa com alguém, alguém indica uma outra loja, ela pesquisa de novo. Então, o ciclo de compra dela é muito, muito grande. Sim. Então, tu tem tempo. Às vezes, se tu não apareceu nessa SERP agora, daqui a pouco na parte da tarde tu aparece, daí tu recebe um clique, como tem bastante volume também, então o valor acaba sendo mais baixo. Agora, um serviço de emergência hospitalar, as pessoas não pesquisam esse tipo de serviço. Ela vai pesquisar no Google. Não pesquisa, o que eu digo é de não ficar fazendo comparação de preço.
Sim,
e...
exato.
Ela vai no Google, vai digitar a busca dela, ela vai clicar no primeiro ou no segundo resultado, vai entrar em contato e vai contratar, e não interessa valor, não interessa nada, porque é uma emergência, ela precisa daquilo exatamente naquele momento. Então, se tu não estiver aparecendo nas buscas, nas primeiras posições, tu não vai vender o teu serviço. E eu acho que é a mesma coisa que acontece com o serviço de desentupidora também. Porque no momento que tu resolve ligar para uma desentupidora, é porque tu tá com um problema em casa que tu, exato, não tem tempo de deixar para ficar perguntando para alguém, ou para fazer pesquisa, ou, sei lá, mandar um formulário de contato para ver o preço. Daí tu vai ligar para 2, 3, 10 desentupidoras. Tu não pode, cara, fazer isso, porque tá vazando caca na tua casa e tu tem que recolher aquilo o mais rápido possível. Tu tem que resolver aquele problema de forma urgente. Então, nos dois clientes, eu vi essa similaridade, embora sejam dois produtos, né, dois serviços completamente distintos. E nos dois também tinha uma característica igual, que era a alta conversão. Na, sim, desentupidora, a gente tinha uma conversão, sei lá, de 20%. A cada 5 cliques, um contratava. E o que justificava, muitas vezes, tu pagar um custo do clique extremamente elevado, né? Porque era um serviço que vendia fácil.
Não tinha muito o que negociar, né? O preço é tanto, a gente está em meia hora e resolve
isso.
O seu problema. É, mas o comportamento dita muito, né? E também até tem questões de sazonalidade, ou às vezes também chegam novos players no mercado e vão acabar inflando a concorrência. Depois de um tempo, alguns, óbvio, não vão conseguir manter ali eventualmente e vão sair do negócio. Tem vários fatores ali, mas acho que o principal é essa questão do comportamento. A pessoa, pô, eu tenho um restaurante, eu entupi o banheiro do restaurante. Pô, a primeira desentupidora que aparecer no Google, eu vou ligar, vou contratar e falar para vir em 10 minutos, se possível.
Cara, eu lembro que se tu acompanha esse mercado de desentupidora, não sei se tu tem cliente nessa área, mas se tu acompanha, tu deve acompanhar também uma desentupidora que existia antigamente. Hoje eu nem sei mais se ela ainda existe, mas uma chamada Rola Bosta.
Sim, eu sei qual que é, eu já vi. Ela é bem, bem conhecida no mercado, é um nome super, né, tipo, aleatório, assim. É. Mas é engraçado. E aquilo, né? Você lembra, eu lembro, então é um nome que tem o seu marketing embutido aí.
Eu lembro que eles incomodavam muito no SEO, eles estavam sempre nas primeiras posições, porque eles tinham muito link building, muito mesmo, de gente que achava o nome engraçado e aí linkava, tipo, pegava tudo quanto tipo de blog que não tinha nada a ver com manutenção de casa, com desentupidor, nada que pudesse ter algum tipo de conexão. As pessoas só compartilhavam aquilo e linkavam para eles porque achavam o nome divertido e queriam ou usar de exemplo em algum lugar, ou falavam para rir mesmo. Mas com isso eles conseguiram um link build espontâneo gigantesco, pelo, sim, fato de ter um nome fora do comum, assim.
O nome virou o principal ativo linkável.
Exatamente. O nome da empresa virou o principal ativo linkável.
É igual, por exemplo, o site do Pudim, né? pudim.com.br. É o site que só tem aquela foto do pudim e não tem mais nada, mas ele fica... Eu não sei se ele ainda está em primeiro, mas por muito tempo, muitos anos, ele sempre foi
primeiro,
discussão,
né?
nas rodas...
Esse site, se eu não me engano, era do Flávio, não era?
É, eu acho que era do Flávio Raimundo, uma coisa assim.
Isso, é.
E ele sempre ficou ali em primeiro, né? Mas acho que cai nessa mesma questão, né? Muito link building, etc. E acabava mantendo... as pessoas lá, né? E quem ia atrás para conhecer esse site sabia que ia se deparar lá com a piada, né? De só uma foto de um pudim parada lá.
Isso talvez seja uma coisa que mudou um pouco no Google, né? Parece que o Google hoje ele tá mais inteligente para identificar quando o site realmente é relevante, mais até do que ele simplesmente é falado por aí, né? Tanto, sim, que esse do Pudim eu não tenho certeza que se ele ainda está aparecendo bem ou não, porque faz tempo que eu não pesquiso por isso. Mas levando em consideração as mudanças recentes que a gente viu no Google, eu acredito que não deve estar.
É, provavelmente não, né? Faz tempo que eu não pesquiso, né? Mas é aquilo, né? Agora, o Google, ele, assim, antigamente a gente falava da palavra-chave, né? Assim, não que a gente não use isso até hoje, a gente usa, claro, no trabalho de SEO a palavra-chave, que é o que a gente digita lá na caixinha de pesquisa. Só que o Google agora ele não interpreta só a palavra bruta ali, né? A gente fala muito agora da intenção de busca do usuário. Então, uma vez que o Google sabe qual que é a intenção de busca, ou seja, o que que as pessoas desejam encontrar quando colocam aquela palavra ali na caixinha de pesquisa, isso influencia no que vai ser exibido, né? Muito mais do que só, por exemplo, só ficava antigamente por causa do link building, mas agora se o conteúdo daquele site não resolver a intenção de busca do usuário, ele vai cair automaticamente e vai entrar às vezes com menos link building, né? Colocando aí uns fatores na conversa, nos fatores de posicionamento na conversa, ele vai ficar em primeiro lugar. Por quê? Se a pessoa queria, sei lá, uma receita de pudim, o site do pudim.com.br não tinha receita. Então, um site que tenha receita, ele vai ficar ali na frente dele, com certeza, mesmo no quesito link build aí, falando bem isoladamente dos fatores, né, sem ser de uma forma holística, né, ele vai pegar e vai ganhar o posicionamento lá, mesmo tendo menos links externos, né?
Sabe uma coisa que eu sempre esteve lá, sempre esteve na minha cara, eu nunca coloquei sentido nisso e eu só consegui assimilar recentemente porque eu comecei a estudar um pouco de filosofia e literatura e eu tô lendo um livro que chama Como Ler Livros. Por mais que pareça um título meio bobinho, meio banal, assim, mas ele é um livro bastante profundo e ele nos ensina a tirar muito mais proveito de um livro do que a gente costuma tirar, né? Quando a gente vai fazer uma leitura. Então ele ensina métodos de leitura, enfim. E uma das coisas que se usa bastante na literatura é a palavra termo. Um termo, ele não é exatamente uma palavra. Ele é o que o autor quis dizer com aquela palavra. Então, se tu pegar a palavra amor, por exemplo, dependendo do autor, essa palavra pode ter um significado diferente, né? Em alguns livros a palavra amor pode ser interpretada até como sexo, outras vezes
Exato.
pode ser o amor por alguma coisa, por algum objeto, né? O amor por uma profissão, ou pode ser o amor de um casal, o amor de família. Então, simplesmente a palavra amor, ela sozinha não quer dizer muita coisa, mas quando ela está dentro de um contexto, e principalmente o contexto de um determinado autor, essa palavra pode ter significados diferentes. E na literatura e dentro da filosofia, eles dão o um nome para isso de termo. E aí, cara, eu fiz uma ligação muito doida na minha cabeça com uma coisa que o Google sempre usou, que é o termo de busca. Eles
Termo de
sempre
busca,
usaram essa
exato.
expressão, né? Se tu entra dentro do Search Console hoje, tá escrito lá, termos de busca. E aí me caiu a ficha, é isso que eles querem dizer com o termo. O termo é não só a palavra, né, a frase que foi ditada na busca, mas a intenção que existe dentro dela.
Exato.
Que é uma coisa que a gente sempre falou em SEO, e essa informação termo sempre teve lá, e eu só consegui fazer essa conexão recentemente depois de ler esse livro aí.
Sim, né? Faz total sentido. Ainda mais agora que você trouxe essa explicação por trás, caiu bem a ficha aqui, né? Que a gente, hoje, além da palavra, né, termo de busca, né, a gente fala bastante da intenção do usuário, mas casou perfeitamente, né? E o SEO, ele é essa evolução, né? Lá em 2010, quando eu comecei, ele era, eu acho que muito mais questões, vamos dizer, de programação, on-page, né? E hoje ele é muito mais em como que você cria uma entidade ali que é o seu site, uma página do seu site, para conseguir resolver as intenções de busca, né? Que são interpretadas pelos termos de pesquisa. É toda uma evolução que é bem legal da gente ver que antigamente todo mundo procurava o próximo hackzinho, o próximo black hat que ia deixar os
Isso.
sites em primeiro lugar e vamos dizer. Antigamente era fácil manipular, né? Quanto mais para trás a gente voltar, mais fácil era, né? Mas hoje eu considero que assim é quase que impossível, né? Você querer enganar o Google ali, porque ele trouxe uma coisa que não é manipulável, que é o quê? Você responder à intenção do usuário. Como que você vai enganar o usuário ali que você está respondendo sem responder de verdade?
Cara, quando eu comecei no SEO, a gente melhorava um H1 e a página subia no ranking do Google.
Total.
Eu sou desse tempo. Hoje em dia, isso é. Olha,
Hoje em dia você.
para tu melhorar o ranking mexendo em H1, a competitividade para essa palavra tem que ser muito baixa.
Sim, porque é quase zero.
Quase zero para isso dar resultado, caso contrário.
Sim, é. Quando a gente faz o trabalho de SEO, a gente sempre está visando ganhar todos os pontinhos, né? Então, o H1 vai estar lá no meio, né? Mas a gente sempre brinca com o número, são mais de 200 fatores de posicionamento. Hoje eu acredito que sejam muito, muito mais, né? Fatores ali que foram agregados nos últimos anos, né? Então, são muito mais parafusos para a gente saber como ajustar e conseguir entregar ali para o Google. Então, se antigamente tinha 200, vamos pegar num percentual de 0 a 100, era 0,5% para cada parafuso. Agora, isso aí pode ser uma fração muito menor, né, cada parafuso, e você tem que saber como configurar todos para conseguir ali ter um bom posicionamento. Por isso que é muito mais difícil de você tentar achar uma brecha. Antes você tinha menos variáveis para trabalhar, era muito mais fácil de você detectar essas brechas que o algoritmo até então tinha. Hoje, você tem que se concentrar, acho que, em fazer um bom site, um bom conteúdo, um bom trabalho, e também se preocupar com as boas práticas que o Google recomenda. Aí você consegue ficar bem posicionado. Se não, você vai ficar querendo achar o esqueminha e nunca vai chegar no topo. Dá mais trabalho achar o esqueminha do que fazer direito, né?
É, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, vou traçar um paralelo aqui, usar um atleta como exemplo. Logo que ele começa a treinar, alguém que, sei lá, o cara vai competir aí 100 metros rasos, tá? Logo que ele começa a treinar, ele evolui muito rápido. Sim. Porém, depois que ele já é um atleta profissional, um atleta nível Olimpíada, por exemplo, para ele melhorar um décimo de segundo, ele precisa treinar muito, né? Sim. E por que que eu estou traçando esse paralelo? Porque isso existe na nossa vida profissional também. Logo que a gente vai aprender SEO, quando começa a aprender, tu lê uma página de um livro e aquilo já melhorou muito do teu aprendizado, né? Tu lê a segunda página, aquilo te melhora também mais, tu já tá sabendo muito mais do que tu estava sabendo quando começou a ler o livro. Só que pra gente, né, pra mim, pra ti, que já tá bastante tempo no mercado, pra tu aprender uma coisa nova é muito difícil, né? É muito... O teu esforço hoje para evoluir como analista é muito grande para cada pequeno passinho a mais, porque é como um atleta competindo mesmo. Para tu melhorar um décimo, o esforço é gigantesco. Então, a minha pergunta para ti é: como que tu aprende, como é que tu estuda hoje em dia?
Uhum. Certo. Primeiro, né? Como que a comunidade reage aos algoritmos. Para mim, esse é o principal fator ali. Eu acho que é o fator mais humano, as discussões que os updates geram. Porque, assim, né? Quando a gente vê o pessoal discutindo sobre o novo update, a gente vê o pessoal gringo lá, principalmente, né, que é onde tem, acho que é a maior comunidade ativa de SEO para valer ali, querendo ou não, fala em inglês, né? Não sei se exatamente está nos Estados Unidos, mas fala em inglês no Twitter. Para quem não sabe, procurem no Twitter sobre SEO, que lá tem uma fonte riquíssima de conversas.
Mas simplesmente tu faz uma pesquisa lá, sei lá, segue a hashtag SEO, por exemplo, isso?
Não só SEO, mas alguns profissionais, por exemplo, o pessoal que escreve para o Search Engine Watch, Land.
Seguir os profissionais mesmo.
Seguir os profissionais mesmo. Ótimo. O pessoal da Moz, enfim, tem uma galera que trabalha nesse imerso, vive, respira esse mundo, né? E acompanhando o que eles estão discutindo. Por quê, né? Vamos lá, ler o livro ou ler as diretrizes para webmasters do Google é com certeza o primeiro passo para qualquer profissional de SEO que está começando agora. Ele entender o que pode, o que não pode, porque as diretrizes para webmasters são as regras do jogo, que eu falo. Agora, como você vai jogar o jogo, você só aprende jogando. Não tem como. Alguém pode ler 10 livros de futebol. Se você não entrar em campo para jogar, você nunca vai saber tocar a bola direito. Então, quando a gente pega, está trabalhando, está aplicando as técnicas que a gente aprendeu nessa leitura inicial. Mas se você quiser continuar evoluindo, você tem que, querendo ou não, participar dessas discussões que são mais avançadas. Que nem você, com toda a sua bagagem, você leu um livro e agora, depois de muitos anos, você teve essa associação, né, de termo e a questão de não ser a palavra cravada, mas o que ela representa. É a mesma coisa que essas discussões que a gente vê no Twitter e nesses sites especializados, eles fazem. Eles começam a avaliar, pô, se o Google está dando mais prioridade agora para um conteúdo, mas é da área médica. Pô, então quer dizer que esse update é da área médica. Quais são, o que ele está exigindo, etc. você começa a ver nuances dentro da regra geral. Então você começa a entender que tá, não é só um bom conteúdo, é um bom conteúdo com responsabilidade, que é aquele your life, your money, né? Tem uma regra dentro aí do SEO que, por exemplo, eu demorei para chegar até ela, porque eu não tinha clientes da área médica. Então, quando eu cheguei nos clientes da área médica, eu descobri, opa, para você falar de coisas relacionadas à saúde, tem algumas regras implícitas que você precisa aplicar no seu site para que o Google coloque você bem posicionado. Como, por exemplo, ter um médico, um perfil médico responsável assinando os conteúdos do site. Tanto por questões de legislação, né, que no Brasil é necessário ter, por exemplo, um site de um hospital, tem que ter um médico-chefe assinando o conteúdo do site, né? Mas até mesmo para o Google ele consegue identificar se aquilo foi escrito por um freelancer que você contratou e ele nunca estudou nada de medicina e ele que está produzindo o conteúdo, ou se tem um nome de um médico ali trabalhando. Então, eu vou acompanhando essas discussões para entender as entrelinhas. Por que nem você falou? Você pega e faz um curso bem completo, você lê bastante aí dos materiais que já existem, a grosso modo, você vai aprender bastante, porque você não sabe nada, você vai aprender até os seus 90%.
Agora, do 90%. E é um bom atalho, né?
Sim, total. E aí você chegando nesses 90% ali, para você ir incrementando de 1 em 1%, ir para essa área até um pouco mais, às vezes, filosófica, você ter uma visão que não é preta no branco, né? Não é só white hat versus black hat que existe. A gente precisa entender como que as coisas estão evoluindo. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre a evolução do algoritmo. Né? Como que ele veio desde 2007, lá que eu acho que era 2007, mais ou menos, que era o primeiro update que se tem notícia lá, que é o Florida, né? O Florida. Acho que é o primeiro, sei lá, de 2007, alguma coisa assim. E depois veio lá, sei lá, 2010, o Panda, 2011, 12, o Penguin. E aí foi evoluindo.
Eu acho que, sem querer cortar o teu raciocínio, mas só para dar um complemento aí, a minha opinião, eu acho que um dos updates mais importantes do Google foi o Google Caffeine, que veio antes antes da bicharada aí, né? Que quando ele melhorou o poder computacional dele, que eu acho que foi o que deu poder para ele conseguir lançar todos os outros depois, né?
Sim, total, Não, muito, muito importante. E aí se a gente pega e vai olhando, construir, assim, não olhando o detalhe, mas olhando mais de longe e vendo como que foi essa construção, a gente vê que, entre aspas, já dava para ver onde a coisa ia chegar, né? Porque primeiro, você melhora o entendimento do conteúdo, revalida a autoridade dos links, o que, que é bom, o que, que é ruim, depois você traz o Hummingbird para entender mais a semântica, opa, então quer dizer que o Google agora está entendendo o que as palavras significam de verdade, depois o BERT aprimora isso. E conforme você vai vendo essa evolução, você fala, opa, eles estão indo para uma coisa muito mais conceitual do que programacional, né? Não é só programação e tem um conceito por trás do que está sendo desenvolvido. E aí, hoje, eu vou muito nessa linha de estudar essas questões mais filosóficas que estão por trás ali. Claro que envolve muita tecnologia, mas eu não olho mais só a tecnologia por si só. Que, né? Por exemplo, os últimos updates de junho, julho, né? Eles foram totalmente focados em experiência do usuário, né? É assim que eu vejo, mas se às vezes pegar um programador, ele vai falar, não, foi baseado em tempo de renderização, em tempo de carregamento, etc. Mas não é só isso. Isso tem um motivo por trás. Qual que é o motivo por trás? Gerar uma boa experiência para o usuário. Por quê? É um saco você entrar num site que ele fica pipocando enquanto você está querendo clicar no botão, o botão fica mexendo. Então, não pode mais ter isso segundo as regras do jogo que foram atualizadas. Então, você entender o que está por trás faz com que você entregue um bom resultado sem necessariamente você se preocupar tanto em detalhes técnicos, porque vai acontecer naturalmente. Você não vai querer desrespeitar a regra número 1, que é o quê? O usuário, ele precisa ter uma boa experiência. Aí como que eu faço isso? Aí tecnicamente a gente senta com o programador e resolve. Mas eu vou muito mais nessa linha filosófica do por que estão mexendo nesse número e não como que eu faço para esse número chegar a 100%. Porque a gente sabe que o SEO ele é holístico, então é um total. Às vezes talvez eu não vou ter todos os 100% daquele parafuso ali, mas o meu global ali, ele tá bem, tá bacana, eu vou conseguir ficar na frente dos concorrentes. Então, eu vou estudando nessa linha aí, as discussões que eu vejo o pessoal mais avançado, vamos dizer assim, mais velho aí de mercado, é sempre uma discussão nessa linha aí, tentando entender o porquê que as mudanças estão acontecendo. E quando você entende o porquê, aí fica fácil de você resolver o problema.
E para onde que tu acha que vai a busca? Qual que é o futuro certo. Dela?
Uhum. É, o que eu tenho, assim, visto, né? Cada vez mais a gente está tendo os assistentes de voz, etc. Né? Embora o pessoal, né, pelas expectativas hoje, já seria tudo busca por voz, né? Se fosse os gurus do passado falavam, né, que hoje a gente já teria assim, né? Mas eu vejo que é muito mais uma questão de... O Google cada vez mais entende o nosso comportamento e ele vai dar respostas cada vez melhores e chegando, acho que é um ponto... que talvez acessar os sites cada vez vai ser uma coisa menos necessária. Porque a gente vê que várias perguntas que a gente faz, sei lá, no celular, numa pesquisa de voz, a gente não precisa nem ler. O próprio assistente já responde uhum. pra gente. Você faz uma pesquisa para um home assistant, né? Você pergunta, ele já traz a resposta. Até chegar, no, tipo aqueles filmes futuristas, né? Que você não precisa, né, muito parar para ler e avaliar o conteúdo. A resposta já vem... Até você, vai ser o nosso Jarvis, né? Quase isso.
Isso.
Você pergunta, ele traz a resposta. Claro que nem tudo, acho que vai chegar nesse ponto, mas um próximo passo, né? Para não ir muito longe, é cada vez menos a gente precisar de sentar na frente do computador e ler um artigo gigantesco para saber uma resposta, né? Porque se a gente pegar... Nem muito tempo atrás, 5 anos atrás, desktop era o preferencial. A partir de 2015, mobile entrou na jogada e para quem estava no dispositivo móvel, mobile era prioridade para o algoritmo, né? Se o seu site ele respeitasse ali a responsividade, etc. Hoje, já é o mobile a versão preferencial, porque os acessos a qualquer coisa na internet são muito mais por celular do que por desktop. Então, a gente vê que é um comportamento. Está muito mais acessível a gente ter o celular à mão do que um desktop. Então, a gente vai ver essa mudança de comportamento que leva tudo a crer que é pesquisas por voz, a entrega da resposta com mais facilidade. Conforme os home assistants forem ficando mais populares, né? Sei lá, toda casa tiver um Alexa da vida aí. Pô, o que será que vai acontecer? Provavelmente vai ter uma mudança de comportamento e novas regras vão entrar no jogo.
Cara, agora falando um pouquinho desses assistentes de voz aí, tipo Alexa, Siri ou a Google, do Google lá, que eu acho que não tem nome, né? É só Google mesmo?
Eu acho que é só o Google Assistente mesmo.
Cara, eu acho que existe uma discrepância muito grande da diferença entre eles. Porque eu tenho a Siri, né? Por causa do celular, por causa do Apple Watch. E tenho uma Echo Show em casa, onde eu tenho a Alexa. A Alexa é muito, muito, muito superior. Não dá para comparar as duas assistentes. E a do Google eu nunca tive de usar no dia a dia, mas já testei. Já peguei um celular Android para ver como é que funcionava e tal. E até tem também no aplicativo do Google, que eu tenho instalado no celular mais para testar também. No aplicativo para iOS do Google também tem, né, o assistente. Embora ele não seja... tão inteligente, entre aspas, aqui, quanto um nativo no Android. Mas dos três que eu usei e testei, a Alexa tá anos-luz na frente, assim, de facilidade de entendimento e a qualidade nas respostas que ela traz. Sim. Eu não sei se tu usa alguma, se tu usa com frequência, se tu tem essa mesma percepção.
Eu não tenho o Home Assistant, mas eu já usei tanto a Siri quanto o do Google, né? No meu caso, como o Alexa eu não cheguei a testar. Mas, por exemplo, entre o da Apple e o do Google, o da Apple eu achava bem melhor, por exemplo. Na minha visão da Apple, a Siri era bem mais eficiente, né? Mas, com certeza, assim, o investimento vai no retorno que traz. Se eu não me engano, o da Alexa você consegue até fazer pedidos, né? Comprar coisas falando com ela. Então, é um canal de venda. Então, para a empresa que desenvolve, quanto mais evoluído for, melhor para vender mais. Então, tem um por trás ali. Talvez o Google ainda não tenha tanta motivação para fazer um tão perfeito quanto. Mas, de repente, se ele acordar ali e, pô, se eu tenho o Google Shopping, será que a pessoa não poderia comprar direto ali de alguma forma? Talvez ele desperte para essa vertente e ele aprimore bastante, né? Então... O mercado dita o que a tecnologia vai evoluir, né?
É, com certeza. E se a Amazon conseguiu fazer com a Alexa, a tecnologia existe para isso, né?
Sim, então
agora,
é
uma fica
de dedicação.
E recomendo muito, cara, para quem não tem uma Echo Show, uma Echo Dot, tanto faz, qualquer um desses sistemas Echo aí da Amazon, porque é barato. E, sei lá, tu consegue por 299 pila, 250 pila, dependendo se for uma promoção que nem Black Friday, por exemplo, ou Prime Day lá, tu consegue comprar por R$250 uma Echo Dot. E é muito legal, cara. Experiência muito bacana mesmo. Ela responde bem, responde a gama de possibilidades que tu consegue fazer com ela. Até mesmo se tu não quiser, porque é caro pra tu tornar a tua casa inteligente, né? Vai colocar uma cortina inteligente na tua casa, por exemplo, isso vai muito, muito mais caro do que o próprio assistente. Mas mesmo usando só o assistente, só para ele te responder algumas coisas ou te ajudar em algumas coisas, ou que tu consegue plugar da tua vida digital com ele também, e até isso de tu fazer compras. Se tu, para quem já usa a Amazon com uma certa frequência, cara, tu quer comprar alguma coisa, tu pergunta pra Echo ali, ela coloca no teu carrinho, tu compra... Daqui a pouco recebe em casa sem precisar abrir uma tela, sem precisar fazer nada, faz só com voz. É incrível isso, cara. Eu já fiz compra para ver como é que funcionava e, cara, não precisei abrir nem o celular, nem o computador em momento nenhum. Fiz o meu pedido, paguei e recebi em casa só falando com o assistente.
Então, é para esse rumo aí que eu vejo as coisas evoluindo, né? Agora só falta um pouquinho da motivação do Google para ele, por exemplo, pensando em busca, né, que a gente está conversando aqui, para ele se empolgar e chegar nesse nível aí. Mas, por exemplo, o da Alexa aí já está anos luz na frente porque gera receita, né? Então...
É, mas uma coisa que eu acho que é interessante para a gente, eu nunca parei para estudar isso, eu não sei se tu tem esse tipo de informação, é como fazer ter o resultado aparecer nesse tipo de pesquisa, porque a Alexa, ela pesquisa em alguns sites determinados, só assim, dá para sentir que ela não pega informação de qualquer lugar, ela pega de alguma, acho que ela tem uma gama lá de conteúdos, eu não sei se são conteúdos pré-cadastrados, se são conteúdos que tem que ter algum tipo de marcação específica para esses robôs e tal, é uma área que eu nunca estudei, mas eu acho que talvez seja... uma área onde quem trabalha com SEO precisa se dedicar daqui para frente, né? Entender sim, isso.
Sim, com certeza. É uma coisa que eu tenho percebido, assim, né? Também não sou o maior expert em SEO para assistentes de voz, né? Mas o que eu tenho percebido é que muitas dessas respostas que são lidas pelos assistentes, eles vêm daquela posição zero do Google. Né? Então, se você adota uma estratégia de posição zero, né, que tem aí por trás, tem como você fazer frases completas, curtas, de até 50 palavras, se eu não me engano, e esse tipo de resposta é o que o Google espera para trazer na posição zero, e isso normalmente é o que o assistente lê. Então, esse é uma otimização, um hackzinho para a gente conseguir sair nos assistentes de voz. Não sei se todos os assistentes trabalham da mesma forma, né? Mas, por exemplo, é uma forma que até eu imagino que seja para o Google estar validando, né? Que se o Google traz ali um site com a posição zero, com aquela resposta, e de repente as pessoas começam a ter que pesquisar novamente para encontrar uma nova pergunta, uma nova resposta para essa pergunta, para essa consulta, provavelmente aquele trecho não é o ideal. Então, eles vão descartar e pegar um próximo. Então, é por isso que até muitas vezes, né? Quem aparece na posição zero não necessariamente é o primeiro site. Às vezes você pode estar em quinto, sexto lugar e você de repente salta para a posição zero, né? Até pouco tempo atrás você ficava tanto na posição zero quanto lá no seu quinto, sexto lugar, era possível. Mas agora isso tem diminuído e quando você sobe para a posição zero você sai, né, dos 10 resultados naturais ali. Então são movimentos, tá vendo? A gente vai agora estudando os detalhes dos detalhes, por que que o Google está colocando sites na posição zero, né? Qual que é o intuito dele? Provavelmente é entender o que, que o assistente de voz deles deve responder para entender mais ainda quais são as respostas que os humanos esperam que o computador dê. E são respostas que foram feitas por humanos escrevendo num blog, num site. É bem louco, é bem... é bem profundo.
Legal, é bacana porque... É um exercício de lógica, né? Quando a gente está estudando SEO no final das contas. Porque é uma coisa que vai levando a outra e são todas respostas lógicas no final das contas. Né?
Sim, exatamente. Que nem eu comentei com você, né? Eu estava assistindo o episódio que você fez com o Yuri, né? E eu me identifiquei muito com a carreira dele, a evolução, tal, os passos que ele deu, né? É porque, por exemplo, eu mesmo, né? Eu sou formado em engenharia da computação. Pô, totalmente enfiado no mundo da tecnologia lá e com entrei na área de desenvolvimento de sites, e é ali que eu tive o contato com o SEO. Mas ter o pensamento lógico, o pensamento ali para resolver os problemas, né, quebrar em pequenas partes e resolver os problemas de forma lógica, eu vejo que isso fez muita diferença para mim lá atrás, no começo da carreira no mundo do SEO, porque eu conseguia dialogar com os programadores e justificar por que precisava mudar um H1, por exemplo, vai... Porque para o programador, o H1 ou um span, né, qualquer tag lá que ele colocar, ele vai conseguir deixar a formatação visualmente bonita. Mas por que convencê-lo de trocar por um H1 e não deixar a tag que estava anteriormente? Então, esse pensamento lógico ajuda muito. E eu vi lá que o Yuri também tem um background todo, né, de tecnologia. E eu recomendo hoje para quem quer trabalhar com marketing, não é só com SEO, mas com marketing... Tá antenado com essas questões de tecnologia, vamos até chamar de desenvolvimento, é um diferencial total, assim, porque a gente vê agora cada vez mais o marketing, né? Ele não é só questão criativa, agora ele é questão também de analisar dados. E como você obtém esses dados? Aí tem toda a questão de as ferramentas de Big Data, como que você coleta esses dados, e já não tem mais como fugir. Se você é só o criativo, provavelmente você vai ser mandado por pessoas que vão juntar o criativo junto com os dados para justificar como que o criativo deve ser. É uma recomendação aí para quem está assistindo a gente.
Eu sou da opinião também que todo mundo deveria estudar. Não precisa, a pessoa não precisa ser um ótimo programador, mas eu acho que estudar lógica de programação é algo que vai ajudar para a vida como um todo. Total. Porque a gente está cada vez mais, a nossa vida está cada vez mais digital, né? A gente tá falando de casa antes aí, mas tu entra num carro hoje totalmente tecnológico, tu vai comprar um bilhete para andar de metrô, o troço já tem tecnologia ali, então fica muito mais fácil tu usar essa tecnologia se tu tiver um pouquinho de lógica, entender um pouquinho, né, de como é que as coisas funcionam. É por isso que quem vem dessa escola de programação, né, quem tem a lógica de programação, quem programou, a gente consegue resolver, sei lá, sabe, mexer num software, por exemplo, a gente aprende mais rápido do que uma pessoa que não entende lógica por causa disso, porque a gente usa um pouco do raciocínio, né, de como que as coisas funcionam para conseguir identificar onde é que uma coisa está dentro do menu, como é que aquele sistema funciona, por que ele está se comportando daquele jeito.
Sim, a gente consegue até transitar, né, por exemplo, às vezes a gente aprende a mexer num software, a gente sai dessa plataforma, vai para outra e a gente consegue continuar operando quase que sem muitas dores ali de curva de aprendizado, porque é a lógica, é aquilo. Se no software A tem esse recurso e esse B é concorrente, ele deve ter também. Eu só tenho que dar um Google e achar onde que é o botão que eu aperto.
E isso não é comum a todas as pessoas, né? Não, por incrível que pareça. Para a gente que está acostumado e tem esse tipo de raciocínio, parece algo banal, algo fácil... Mas para quem não tem esse pensamento lógico, a pessoa às vezes nem não se liga nisso, né? Não tem esse tipo de pensamento.
Sim, total.
Cara, muito obrigado pela tua participação, foi um baita papo. A gente já está aqui há quase uma hora já conversando e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Assim, e quando esse gostinho fica aí é porque o papo realmente estava bom.
Show de bola. Não, também estou gostando bastante aqui do papo. Fico aberto aí pra gente fazer uma segunda parte aí, quando você quiser. Só chamar.
Com certeza, que
eu volto,
cara.
Aqui pra gente continuar.
Quero te convidar muitas vezes ainda aí pra gente gravar outros episódios falando de SEO, falando de agência, falando de marketing como um todo. De repente, até um episódio falando sobre programação aqui também. Vamos contar um pouquinho das nossas origens aí.
Sim, total. Tem bastante conversa pra fazer aí.
Com certeza, cara. Foi um prazerzão te receber aqui. E passa um pouquinho aí de novo para quem não pegou lá no começo, mas se interessou pela tua história aí e quer te conhecer melhor. Como é que a pessoa faz para te seguir?
Beleza, então pode me procurar no YouTube aí, Daniel Imamura. É o meu canal de SEO, né? E no Instagram também é a mesma coisa, Daniel Imamura. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da minha agência, é só procurar consultoria digital. Todas as plataformas você vai encontrar a gente, principalmente no YouTube. Tem bastante material lá no nosso canal.
Show. E para facilitar o acesso, eu vou colocar o link na publicação aqui também. A pessoa só clica ali e vai direto lá para o teu canal, para o site da agência, para o teu perfil. E vou colocar o perfil da agência nas redes sociais também, quem quiser acompanhar lá e se manter em contato com vocês via Instagram. Estão presentes no Instagram, né?
Sim, Instagram, YouTube, então, LinkedIn, perfeito. Onde você procurar a gente,
vai estar lá.
A gente tá lá.
Show de bola. Então, um recadinho final, quem está nos ouvindo aqui, gostou desse papo, curte, compartilha isso. Quem tu conhece que gostaria de assistir esse nosso papo aqui, que esse papo vai ser útil para alguém. Então, manda para essa pessoa, deixa teu comentário também, dando a tua opinião aí, eu quero saber o que, que tu achou. E se tu tiver alguém para sugerir, para bater um papo comigo também, só escrever aí embaixo. Uma coisa que eu sempre esqueço de dizer para as pessoas aqui é para elas clicarem no sininho que está ali embaixo também para receber as notificações. Porque eu peço para elas se inscreverem, mas esqueço disso. Então, se inscreva e clique no sininho para receber notificações dos novos episódios, para que tu não perca nenhum papo. Toda quinta-feira eu publico um novo episódio do Mateada Podcast e todos os dias eu publico um corte ou um short, que são os melhores momentos, um videozinho mais curto, que é o formato ideal para... Se tu quiser compartilhar com alguém, mandar um conteúdinho um pouco mais rápido para a pessoa, para se ela gostar, ela assistir o episódio inteiro. Então é só ficar ligado aqui todos os dias, essas publicações às 7 horas da noite. Não se esquece de seguir lá no Spotify também e todas as outras plataformas de streaming. E eu quero, até o final do ano, aparecer entre os 100 lá. Depois eu, sei lá, eu faço alguma coisa para comemorar. Vou abrir uma champanhe aqui, fazer um correr de pijama na Paulista, o que, que tu acha? Alguma coisa assim.
A moda agora dos youtubers é pintar o cabelo.
Mas eu não tenho mais, né, cabelo, aí ficou complicado. Daniel Mamura, muito obrigado pela participação, cara, até mais.
Obrigado a você, até.